Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera! Mais uma semana, mais um episódio aqui do podcast dos Amigões para você, meu amigo, minha amiga, que gosta de nos acompanhar, que nos conheceu há pouco tempo, que já nos conhece há muito tempo e que gosta de estar aí ouvindo os nossos episódios variados. E esse mês, especialmente, estamos trazendo uma pauta bem legal para vocês, um especial aí de qualidade, onde no mês de outubro estaremos até o dia 31, até o dia do Halloween, fazendo aqui para vocês que nos gostam de ouvir um especial mês das bruxas e também dos clássicos do terror. Nós fizemos o nosso primeiro especial semana passada com a Verônica, que foi o nosso ponto de partida aí, um episódio que ficou bem legal, onde nós falamos sobre o Massacre da Serra Elétrica. Você que talvez está nos ouvindo aqui porque procurou um episódio sobre o filme de hoje, você pode procurar aí no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast. Nós estamos aí em quase todas, o nosso especial aí do mês de outubro, também os nossos outros episódios aí que nós fazemos aqui toda semana, todo domingo. Mas voltando aqui para o nosso episódio de hoje, estaremos falando hoje, especialmente no nosso segundo filme do especial, sobre o filme Evil Dead. Estaremos falando apenas sobre o primeiro filme, mas com certeza estaremos trazendo aí alguns conteúdos sobre a trilogia, sobre o diretor e mais algumas curiosidades e observações sobre esse grande filme também, o primeiro daí da trilogia, mais conhecido como Uma Noite Alucinante aqui no Brasil. Começando o filme, ele é de 1981. Ele é dirigido pelo Sam Raimi. Como todos conhecem o Sam Raimi, ele é mais conhecido também por ter idealizado e feito a primeira trilogia do Homem-Aranha para o cinema. A produção aqui do Evil Dead é do Robert Stoppard. O elenco, ele é composto pelo Bruce Campbell, que é amigo de infância do Sam Raimi, pela Ellen Sandweiss, pelo Halderich, pela Betsy Baker e também pela Sarah York. O filme, ele é composto pelo Joseph Loduca. A cinematografia é do Tim Filo e a edição é da Edna Ruff-Poe. O filme também que tem uma pontinha aí de um dos irmãos Coen, que começou aí a sua caminhada pelo cinema fazendo uma pontinha aqui na edição desse Evil Dead. O filme, ele foi lançado no dia 15 de outubro de 1981. Ele também teve participação no Festival de Cannes. Logo mais nós estaremos falando sobre isso também. O filme, que teve um orçamento entre 300 a 400 mil dólares, teve uma receita final de mais ou menos 2,6 milhões de dólares. Então é isso, hoje estaremos falando sobre o primeiro Evil Dead, mas com certeza repassaremos também sobre alguns dos outros filmes, mas especialmente mesmo estaremos focando sobre a história e sobre o que foi idealizado, também as reflexões sobre o primeiro filme, o de 1981. Para nos ajudar no episódio de hoje, teremos a presença da Lívia, que estará aí dando as suas opiniões, falando sobre tudo o que ela acha do cinema de terror. Logo mais também estaremos perguntando a ela como que ela adentrou nesse gênero, mas antes de mais nada, quero dar as boas-vindas a ela. Muito obrigado, Lívia, pela sua presença mais uma vez aqui no podcast dos Amigões. Espero também que você esteja animada para esse nosso especial, mais que especial, no mês de outubro aí, no mês das bruxas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
Oi, Rafinha. Oi, Max. Eu que agradeço o convite, e mais ainda por ser um gênero que eu não gosto, gênero de terror. Confesso que sou uma pessoa medrosa, uma pessoa cagona, mas cá estamos, porque esse filme eu já tinha assistido, gosto de todas as curiosidades, né, envolvendo o Sam Raimi, o Bruce Campbell, né, acabei conhecendo ele depois de ter conhecido a filha dele, né, fazendo Pânico 1, 2, 3, Ad Infinitum, e cá estamos pro mês do terror, pro mês do Halloween, e vambora, vai ser um episódio muito bom.
Muito que bem, Lívia, muito obrigado mais uma vez, amigão. Estamos juntos aí mais uma vez, tendo a nossa conta aí também. Sempre bom lembrar isso, né? Agora nós estamos com episódios todo domingo, mudamos aí, antes era toda sexta, agora estamos aí com os nossos episódios todo domingo. Começaremos aí o nosso especial, o segundo filme, com Evil Dead, que é uma das suas franquias que você mais gosta também. Tenho certeza que você vai contribuir muito para o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela sua presença e já aproveitando, já dei a sinopse do filme para nós começarmos aqui as nossas conversas, os nossos debates, amigão.
Salve, amigão. Salve, Lívia. Pois é, eu acho que eu gosto da franquia como um todo. Depois vou falar mais, mas pra mim é a franquia que não tem um filme ruim. E quase todos são clássicos. Mas em Uma Noite Alucinante, né? A Morte do Demônio, que é o título em português, que eles não quiseram apenas traduzir Evil Dead, a gente vai acompanhar cinco jovens, né? Que é o Ash Williams, Cheryl Williams, Scott, Linda e Shelley, que vão passar um fim de semana numa cabana isolada, mas por coincidência acabam trombando com o Livro dos Mortos. E ao ouvirem uma fita que recitava passagens do livro, eles acabam ressuscitando espíritos candarianos que acabam possuindo um a um deles.
Muito bom, amigão. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso episódio de hoje, quero lembrar que todos os nossos episódios aqui do podcast dos Amigões contém spoilers. Então, caso você não tenha assistido, especialmente esse filme, vá, assista, é um filme pequeno, passa bem rápido e depois você vem, volta e ouve aqui e também compartilha com seus amigos. Começando, Lívia, antes de iniciarmos aí os nossos debates, gostaria que você contasse um pouco mais da sua experiência com o gênero do terror e também porque você não gosta tanto, porque você sente muito medo. Conta isso pra galera aí, qual que é a sua experiência com o gênero do terror?
A minha experiência com o gênero do terror começou com uma psicologia paterna do meu pai, falando, não assista isso, pra não dar trabalho pra ele à noite. E eu era uma criança muito impressionável, né? A gente ficava meio assim, nossa... Então, assim, a gente evitava mais um pouco por conta do meu pai e minha mãe não deixava a gente assistir. Porém, os anos 90 eram anos loucos, que as pessoas não tinham um pingo de vergonha na cara, né? Aqueles anos pós-censura, então eles fizeram todo tipo de experimentação na TV. De banheira do Gugu, que era a coisa mais leve, a passar de tipo de filme, 2 horas da tarde no SBT. E aí você tinha Boneco Assassino, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Fred Krueger, que era o meu preferido.
A televisão antes era bem mais legal, né? O entretenimento dela era específico demais.
Exatamente, era muito peculiar. Acho que é uma palavra mais interessante. E o meu contato com a franquia foi com o Evil Dead 3, né? Que aí a gente ficava meio assim impressionado com os stop motions, né? Que era, nossa, uma super revolução em efeito especial. Mas eu fui assistir o primeiro filme lá para 2002, 2003, depois de ver 1 milhão de vezes o Homem-Aranha, né? Eu acho essa franquia do Homem-Aranha, tirando o terceiro filme, a melhor. E aí, fui assistir com o ex-namorado, e falou, ah, você gosta, tá vendo esse cara aí que tá anunciando a batalha aí do Homem-Aranha, a luta? Então, é o Bruce Campbell, é o pai da Neve Campbell, do Pânico, que eu assisti todos. Como boa adolescente que era, alugando VHS na locadora, indo pra casa dos amigos à tarde pra assistir com muita pipoca e guaraná, saudades.
Bom tempo.
Netflix naquela época, né? Então a gente tinha que ir na locadora fazer isso. E a gente queria mostrar que tava muito corajoso, né? Então só pegava filme de terror. Pânico, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Mas assim, são filmes que à medida que o tempo foi passando, eu fui parando de assistir, porque assim, não dá pra mim. Porque eu sou muito medrosa mesmo, né? E especificamente esse, quando eu assisti, pra gente já, dessa geração mais, né, pra frente, a gente não tem tanto medo, assim, porque ele é mais impactante na questão do visual, daquela questão gore, de ser extremamente exagerado, do sangue, dos guturais, dos gritos. Mas uma coisa bem bacana foi essa, a parte das câmeras, né, da câmera andando atrás e correndo. Sim. Então isso foi diferente. Não é um gênero que eu consumo, né? Praticamente nada, foi até por isso que eu topei participar dessa, porque eu já tinha assistido os outros filmes, eu não assistiria em hipótese alguma pra poder assistir Amo vocês, mas temos limites, né?
Com certeza.
E foi muito divertido rever esse filme, justamente por isso, né? Para você ver as questões dos efeitos, dos jogos de câmera, do baixo orçamento, dos stop motion, daquelas coisas geradas do sangue, do assassinato, e o capeta invocando, as vozes, as maquiagens, tudo mal feita. Mas foi bem bacana, porque o filme, mesmo com... que poderia hoje, por exemplo, ser um grande fracasso, tornou um filme cult dos mais aplaudidos e virou uma referência mesmo nesse tipo de gênero.
Com certeza, Lívia. E, amigão, realmente, né, isso que a Lívia disse é mais que verdade. O Evil Dead aí é uma referência no gênero do terror. Eu gostaria que você falasse, amigão, qual é a sua opinião, como foi revisitar o Evil Dead, você que reassistiu ele, não sei se você assistiu toda a trilogia, é bem possível, porque você é um grande amante desse cinema, desse gênero e também dessa trilogia. E qual que é a sua opinião do porquê desse filme ser considerado tão cult assim, o porquê dele ser bom, e o que o deixou ele marcado nessa geração, o que ele fez também para mudar o gênero, o que ele ditou aí, de acordo com os anos, essa mudança, dessa visão do gênero do terror.
Aí eu acho que o filme vai muito da qualidade do Sam Raimi como diretor, né? Porque eu acho que ele consegue transparecer muito bem, principalmente com a câmera dele, logo no começo da carreira, ele conseguia construir uma tensão muito boa.
20 anos, né, Miguel? 20 anos. Pô. Muito novo, caralho.
Pô, toda a questão de que depois virou marca da franquia utilizar a câmera em primeira pessoa, né? Como se fosse o ponto de vista dos demônios, né? Acho que isso ajuda bastante no quesito de tensão mesmo, porque era uma coisa que a gente não via tanto, assim. Ver a perspectiva do vilão do filme, assim. E acho que o filme, ele demorou em placar, né? Por problemas de conseguir ser lançado de fato. Mas acho que assim que as pessoas começaram a ver, né? Ele logo atraiu a atenção de gente muito, muito importante, né? Como foi o caso do próprio Stephen King, que falou que foi um dos melhores filmes do ano pra ele, assim, de terror, quando foi lançado. E quando o Stephen King comenta sobre algo de terror, ele vai trazendo mais atenção, né?
Tem propriedade, né?
Ah, com certeza. É, depois desse comentário, a revista Fangoria, né, que é muito conhecida pelo gênero do terror, fez matéria sobre o filme, que atrai uma massa muito grande, assim, de pessoas. E aí foi criando esse culto, assim, né? Tipo, o filme é bom, velho. O negócio aqui é promissor, porque é um filme, como você falou, é de baixíssimo orçamento. É, o Sam Raimi, junto com o Bruce Campbell e com o Tappert, eles primeiro fizeram um curta, né, de, se eu não me engano, 30, 40 minutos, que era pra conseguir atrair investidores pra esse filme. Que ele conseguiu um montante inicial para depois começar a rodar o filme, mas não deu. Eles tiveram vários problemas. É, gente que abandonou a produção no meio do filme, porque eles não conseguiam pagar as pessoas que estavam trabalhando nele.
Os próprios atores, né?
É, tipo, é uma coisa assim, bizarra. E deu certo no fim, né? Mas acho que após ele conseguir esse foco de atenção, ele entrega tudo, principalmente no Evil Dead 2, que eu acho que é o que ele tinha como ideia, assim, porque é basicamente o mesmo filme, só que melhor, mais doido, mais surtado, assim, vamos dizer. Mas desde aqui você já via que a ideia era muito promissora, acho que por isso que atraiu muita atenção. E o Sam Raimi soube aproveitar, né? Ele era uma pessoa muito talentosa e ele conseguiu emplacar todo o talento que ele tinha nesse filme. Acho que por isso que ele é tão venerado até hoje. Porque se você for falar, mostrar pra alguém, mesmo com os erros que existem, né? Porque maquiagem, muitos casos são bem, bem feias, assim, bem datada mesmo. Mas é uma coisa que passa batido pela qualidade do resto do filme, assim. Pela construção do ambiente, de se passar numa cabana isolada, de fato. É, pelas próprias atuações que vão ficando boas conforme o filme vai adentrando assim, na questão do terror em si. E acho que tudo isso constrói essa atmosfera do filme que atraiu muita gente mesmo. Porque se você consegue trazer a atenção do Stephen King do nada, assim, então é porque realmente você conseguiu fazer um bom trabalho.
É, e a trilogia agora ela virou realmente uma série, né, amigão? Tivemos o remake de 2013, né? Se não me engano. Não me recordo se teve esse remake mesmo. Mas o que eu sei agora é que nós temos essa série. Que eu não sei se ela já foi renovada. Como que tá essa questão burocrática dessa parte. Mas a série que veio para os catálogos, elas eram produzidas tanto pelo Sam Raimi quanto pelo Bruce Campbell também, que era amigo de infância e também é o Ash nessa trilogia.
É, só pra falar da série, amigão, é que depois da trilogia original, né, teve o remake, né, porque os anos de 2010 teve 1000 remakes de terror de todas as franquias, acho que nenhuma passou impune. Mas depois o canal Stars, né, que acho que é mais conhecido por ter feito Spartacus, fez a série, né, que tem 3 temporadas, e a série é ótima, é maravilhosa, porque é que, de fato, tem tudo que é de bom nos filmes, né, o exagero, essa comédia canastrona e o Bruce Campbell, que ficou um puta ator, velho. Eu acho que ele evolui muito na trilogia, e principalmente nessa série, depois de tantos anos, você vê que, de fato, ele é fenomenal.
Com certeza, um excelente ator que foi apenas melhorando com o passar dos anos. Dando continuação aqui no nosso episódio especial Evil Dead. Olivia, logo no início aí, eu gostaria de saber de você qual que era a sua pretensão pro filme. Logo lá atrás, ou agora que você assistiu, você já sabendo um pouco mais sobre o plot, o que você esperava da história, se você tinha alguma ideia na época, como foi para você assistir o filme logo no início, e se lá atrás, pela primeira vez que você assistiu o filme, você realmente gostou do filme, ou você foi gostando dele com o passar dos anos, porque muitas pessoas ainda, elas acham que logo do início, assistindo pela primeira vez, o filme é ruim, o filme é mais uma pegada do gore, então com o passar do tempo você vai pegando alguns novos gostos, vai entendendo o porquê do filme, por vários motivos, por conta de orçamento, etc e tal, e ver que no final das contas o filme foi muito bem idealizado mesmo com os problemas. Mas eu gostaria de saber de você o que você achou logo de início, se você tinha alguma pretensão com ele, se você já começou a manjar a história mais ou menos. Dê aí os seus relatos aí desse seu primeiro contato com o Evil Dead.
Então, quando eu fui assistir ele mesmo, né, já tava um pouco mais adolescente, mais entendida, achei muito assim, algumas coisas até muito forçadas, né? Mas de cara, né, assistindo esses outros filmes de terror que foram surgindo, né, no decorrer dos anos 90, ali comecinho dos anos 2000, você vê, foi, poxa, o filme meio que foi um precursor, né? Ou pelo menos definiu o que seria essa questão desse gênero, né, dos adolescentes que vão para um lugar isolado, que todos os sinais de que vai dar ruim e eles continuam com bons adolescentes. Vamos mesmo assim. E eu fiquei meio... Antes eu não sabia o que, que era a história, né? Mas eu fiquei, nossa, mas a morte do demônio. Foi, como é que eles vão matar o demônio? E aí, não, mas aí o título também é Uma Noite Alucinante. Então o negócio acontece numa noite. Então vamos entender o que está acontecendo. Então mesmo quando eu assistia, já adolescente, sem entender muitas coisas, eu achava muito exagerado, né? O sangue, os ferimentos, a maquiagem, né? A própria atuação deles quando eles estão incorporados lá, né? Mas já entendia que aquilo foi algo precursor, quando ele foi lançado em 81. Reassistindo, só reafirmou tudo isso que eu já tinha pensado, né? Agora com outra visão, um pouco mais madura. Realmente, já hoje eu consigo achar engraçado. Quando eu assisti, eu fiquei um pouco com medo do que poderia acontecer. Mas hoje eu achando super engraçado, né? Vendo esses defeitos, efeitos especiais, né? Mas realmente, só serviu para reafirmar isso. É um ícone, é um clássico, não só ele, mas como toda a franquia, né? E a trilogia, na verdade, geralmente a trilogia a gente pega um dos filmes e fala que é o melhor. No caso dele, todos os filmes são muito bons, como o Max falou. E realmente, hoje, talvez essa geração que não tenha esse conhecimento, não tenha contato, talvez, ache muito engraçado, até um pouco ridicularizado. Mas é fazer esse entendimento, né, essa ponte entre os anos 80 até chegar aqui, o que esse filme representou desde então até agora, e a gente vê que realmente tem a sua importância, tem o seu valor ali.
Perfeito. Ô amigão, o que você acha dessa questão de que, como você já disse lá atrás na sinopse do filme, que nós encontramos aí, tem a presença do Livro dos Mortos quando eles chegam na cabana, eles vão até o porão e logo após também eles encontram um gravador e ali eles começam a averiguar o que seriam aquelas coisas e tal, e com o passar do tempo os mortos despertam, os espíritos despertam, eles começam a possuir os jovens um por um. Amigão, dá pra sentir um pouco de medo nessa questão demoníaca que o filme traz? Ou você acha que isso é mais apenas um complemento daquilo que o próprio Sam Raimi queria trazer, que é o gore, o trash, para a história que ele queria contar.
Eu acho, eu costumo falar sempre que o terror é muito individual, ele é muito pessoal de cada pessoa, né? Porque às vezes você pode assistir o filme e achar tipo, super tranquilo, né? Às vezes pode ficar meio impressionado. Mas acho que o fato dele querer trazer essa mitologia que ele vai explorando nos outros filmes, né? Acho que ele já tinha uma ideia que seria para ser mais utilizada ainda, né? E acredito que esse plano de fundo, né, do Livro dos Mortos, invocar esses demônios kandarianos aí, acho que traz um grande acerto, porque você não sabe o que você vai esperar. Não é uma coisa que você vê sempre. Ele fugiu do habitual, não tá invocando apenas espíritos, né? Ele define esses espíritos, os espíritos possuem a floresta, né? Não deixam eles irem embora, eles tipo, destroem uma ponte. Então acho que isso ajuda a construir essa questão da tensão que ele vai aprofundando no filme todo, né? Então acho que foi um belo artifício que ele conseguiu utilizar, foi muito bem bolado. E acho que traz uma mística diferente pro filme, né? Ele foge do habitual, não é só uma cabana possuída por demônios. A cabana tava lá, a galera que foi mexer com o que não devia, né? Os caras estavam fazendo graça, em vez de deixar o porão tranquilo lá, acharam as coisas e foram ouvir a fita, né? Que traduziu o livro. Então acho que tudo isso é muito bacana.
É tipo o pessoal lá do massacre da Terra Elétrica indo na casa do Leatherface e entrando dentro do abate dele, né, Miguel?
É, exatamente, né? Porque quebra a expectativa, né? Foge do comum. Que no caso da galera ir até o Leatherface, né? O Leatherface não precisou fazer nada, né? Aqui não, aqui foram adolescentes inconsequentes e burros. De quererem ouvir uma fita. Tipo, se tem um cara com uma voz grave narrando que achou o Livro dos Mortos, tipo, eu já ia parar de ouvir ali, né? Mas pra fazer graça, né? Querer impressionar as outras pessoas, você bota pra tocar o negócio ali e deixa tocando enquanto ele tá invocando os espíritos, né? Então, é isso. É o que a gente prova, que a galera que morre no filme de terror morre de burrice.
Por merecimento. Merece, sabe? Faz questão. Porque desde o comecinho já tá mostrando que vai dar ruim. É o caminhão lá que eles desviam de última hora, que não tava nem na estrada, de repente aparece.
Cena engraçadíssima.
É, o banco batendo sozinho na porta, né? Eu falei assim, gente, mas você já tá vendo que o negócio vai dar ruim? A chave que não entrava de jeito nenhum. Ah, não, mas a casa é muito velha, não sei o quê. Eu falei, gente, você tá mostrando que vai dar ruim? Não vai, né? Se você for um pouquinho de bom senso, você acha que não, vou ficar em casa mesmo. Beleza. É igual o Max falou, a pessoa é burra, ainda mais adolescente, que acha que nunca vai acontecer nada com ele, que é sempre prepotente mesmo, é egocêntrico. E tá nessa fase de querer experimentar a vida, de querer bater de frente com padrões e tudo mais, quer ser rebelde. Aí é o prato cheio, né? Porque une o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer. E aí a gente sempre tem esses clássicos desses adolescentes que vão para lugares inóspitos, leem livros que não dá para ler, invoca a capeta e não sei o quê. E tá pronto, né? O prato tá feito, é só comer.
Mas é muito legal ver também que depois os filmes, depois desse, não aprenderam, né? Porque aqui você acha um livro numa linguagem totalmente diferente. Mas como que eles conseguem acessar o livro? Pelo gravador, que o cara que traduziu o livro, especialista, tava lendo. Aí agora você vai ver outros filmes da década de 90, tem um livro numa linguagem super desconhecida, aí alguém senta, olha o livro e consegue traduzir. Que porra é essa? Eu acho que ele...
Improvável, né?
É, e aqui é muito credível, né? Porque você tem toda a construção, né? Você vê que foi um roteiro muito bem trabalhado, coisa que a gente não vê em muitos filmes que vieram depois. Que é o básico que você precisa fazer pra você acreditar no filme. Eu acho que quando tem uma coisa muito absurda assim, você já meio que não se importa mais. Você perde a atenção, você perde toda a vontade que você tinha no filme. Porque que é algo que, pô, poderia acontecer, né? Bem difícil você ir pra uma cabana abandonada no meio do nada, mas... E ainda mais difícil ter alguém que usou a cabana pra traduzir um Livro dos Mortos, mas... O fato deles não fazerem nada impossível, acho que torna esse filme muito bom. E acho que todo diretor, toda a galera que faz roteiro pra terror devia tomar como base, coisa que eles não fazem em muitos casos.
Sim, e tem a própria questão que até o Sam Raimi, ele era um grande fã da Serra Elétrica, né, amigão? Então você podia ver o próprio design de produção, que nós comentamos no episódio passado. Você vê lá os ossos na parede, quando eles entram lá na cabana, uma coisa mais decorada, lembrando aí da casa assombrada mesmo, super tenebrosa do Leatherface. Então, assim, são questões muito interessantes, porque na minha concepção antigamente, a galera ela se baseava realmente em diversos outros diretores para tentar fazer a sua própria história, mas não tirando a sua própria autenticidade, né? Baseava, mas não era uma cópia. Hoje são cópias, mas são cópias mal feitas, com roteiros mal feitos e baseados em jumpscares que não tem explicação alguma. Hoje a gente vê o gênero de terror assim, igual o Marcos estava comentando, os filmes da Annabelle, da Atividade Paranormal, são filmes bobos. São filmes bobos que pegaram uma época em onde nós não tínhamos filmes do gênero de terror mais conhecidos mundialmente, né, os blockbusters, vamos dizer assim, que conseguiram fazer sucesso na época, e estouraram e foram creditados como filmes bons. Né? Então, assim, o nível do gênero de terror hoje está muito abaixo do que era antigamente. Antigamente, nessa própria década de 80, 90, 70, com o Massacre da Serra Elétrica, nós tivemos aí o Massacre da Serra Elétrica, tivemos o Evil Dead, tivemos os filmes do George Romero, tivemos os filmes do John Carpenter. Então, assim, são diretores renomados, com histórias muito boas, que conseguiam fazer histórias de terror diferentes e que traziam algo a mais. Hoje nós temos diretores que não trazem quase praticamente nada de diferente no quesito do terror. Então aqui o que eu acho legal é que o Sam Raimi trouxe o seu jeito de fazer filme, mas ainda pegando artefatos daqui e dali, que você vê que realmente eram baseados em algumas coisas. A própria questão do terror aqui, do sangue. Quem havia feito isso de uma forma do gore bem feita, bem idealizada, com nojento, com grotesco? Praticamente ninguém. Mas ele traz as concepções um pouco de outros filmes, como o próprio Massacre da Serra Elétrica, para fazer os seus filmes. Então acho que isso é muito interessante, que a gente não vê hoje. O que você acha, Lívia, a respeito disso? E antes de você comentar sobre isso, gostaria de saber a questão dos estereótipos. Você até havia comentado conosco antes de nós iniciarmos a nossa conversa, tinha perguntado sobre eles. O que você acha aqui dos personagens, como eles são desenvolvidos, e se as questões dos estereótipos também te incomoda ou não, sendo que esse foi um dos precursores, o que deixou ele mais popular ainda.
Então, quando a gente fala dos estereótipos nesses filmes de terror, né, sempre os mesmos, né, como a gente tava comentando. Tem sempre o moço certinho, tem a irmã do moço certinho, né, uma irmã avulsa ali, a bonitona, gostosona, mas ela é toda burrinha, ingênua, né, tem uma mocinha que é um pouco mais corajosa e tem o cara que é o atleta, o popularzão, né, e sempre dá ruim, porque igual o Max falou assim, ah, mas tem um livro aqui que vai invocar o capeta e vai morrer todo mundo. Ah, vamos ler, não vai dar nada não, né, aquela confiança, né, aquele ego super inflado, não, vai dar certo, ou vou fazer isso aqui pra tirar sarro mesmo das meninas, ou passar um medinho, sei lá. Mas é bacana trabalhar essa parte de estereótipo, desde que não fique uma coisa muito, assim, cansativa. Né? Como esse filme é de 81 e eu fui ver ele 2000 e alguma coisa, eu, tipo, na adolescência, a gente foi assistindo Pânico, né? Que você tinha aquela repórter que era atrevida, que era a Courtney Cox, tinha a mocinha inteligente, mas ela era perseguida por alguma coisa, por um ex-namorado, e sempre, né, o atleta popular, sempre, praticamente nesses filmes, você vê esses estereótipos, né? E até foi uma pergunta que eu tinha feito pra vocês, porque não é um gênero que eu consumo muito, se antes não existia, mas na verdade ele só serviu pra realmente reforçar esse tipo de estereótipo para esse tipo de gênero de filme, né? E eu achei interessante porque justamente, como eu havia falado antes, o adolescente, ele tem tudo ali para fazer as merda. Então, a pessoa mais velha, com um pouquinho mais de senso, fala, não, mas isso aqui não tá legal, eu vou ficar em casa, não vou sair. Não, mas eu tenho coragem, nunca vai acontecer nada comigo, eu sou super corajoso e vou provar minha coragem fazendo aqui, vou ler esse livro dos demônios, né? E é o que o Max falou também. Tem a fita traduzindo, então não foi uma coisa meio X, né? Em alguns, eu tava até lembrando do último filme, acho que de terror, entre aspas, que eu assisti, que eu odiei, que tava na Netflix, não consigo nem lembrar o nome dele. É baseado numa das obras do Lovecraft, que aí a mãe da menina, é um filme até espanhol, que até a mãe da menina é uma tradutora, arqueóloga, especialista em linguagens antigas, acha um livro lá antigo e leva pra casa pra estudar. A filha da mãe lá pega um livro e lê, e, né, acaba possuída pelo capeta. Enfim, eu achei o filme uma porcaria. E tem um padre que é um cara que usava droga, que é um padre completamente assim. A gente não consigo lembrar o nome do filme. Mas eu assisti, eu falei, nossa, e aí entra naquilo que você falou, um filme de terror, assim, tão fraco. Até pra mim, que não gosto, que não sou fã, eu achei muito assim, qualquer coisa. E então, eu acho que falta um pouco hoje, ou talvez as pessoas hoje não, talvez não se assustem mais. Como o Max falou, as experiências de filme de terror é muito da referência que aquela pessoa carrega. Eu, se for um filme de suspense, eu fico muito mais impressionada ou apavorada, com medo mesmo, do que um filme de terror igual esse, que é explícito, que é gore, que é com sangue, que é com vômito, que é com, sei lá, olho branco virando. Me assusta muito mais um suspense bem feito do que um terror gore.
Sim. E, amigão, você também concorda, né, na parte que nós estávamos conversando, que hoje os filmes praticamente não possuem uma história bem idealizada, bem realizada, bem desenvolvida? E antigamente nós tínhamos diretores aí que estavam começando nesse mundo, ou até alguns mais renomados já, que também estavam colocando suas ideias a par, e que eles tinham esse interesse, essa vontade de idealizar o terror de uma forma boa, de uma forma positiva. Talvez seria porque o terror antigamente ele era mais respeitado, os diretores gostavam de fazer isso, dava mais dinheiro na época, às vezes nem tanto, né? Mas o que você acha, fazendo essa comparação de uma década, de um século, né, diferente do outro?
Ah, eu acho que vai muito mais do público, amigão, porque, como eu disse no ano passado, acho que ainda existem muitos filmes de terror muito bons por aí, mas acho que a galera meio que jogou o terror pra essa questão dos blockbusters mesmo, né? Aqueles filmes, assim, super bobinhos, que eles se mantém no jumpscare, né? Todo mundo vai tomar um susto na hora que parece ser um bagulho assim, cara. Mas, tipo, não é isso o terror, sabe? Acho que, principalmente antigamente, acho que o público que consumia queria sentir essa tensão. A gente, quando fez o episódio do Homem Invisível, né, amigão? A gente até tava comentando sobre o Homem Invisível clássico, né? E,
sim.
E você vê que, tipo, naquela época, as pessoas já conseguiam trabalhar a tensão. Você não sabia onde estava o Homem Invisível. E esse era o medo ao assistir o filme. Você não sabia onde ele estava presente. Mas hoje não. Hoje a gente já vê que o foco do público já é essa coisa mais passageira, sabe? Não é um filme que você vai ficar pensando sobre. Não é um filme que vai te gerar reflexão. É um filme de terror que você só vai sentar ali, tomar três sustos e vai embora. E já vai esquecer o que você assistiu no outro dia, sabe? Então eu acho que esse é o maior problema. Acho que o público quer consumir esse gênero, não quer pensar. Que a gente vê hoje tantos filmes, né, que, tipo, quando a gente assistiu O Farol, né, amigão, que não é bem um terror assim, mas a gente comentou, tem tantas, tipo, vertentes de pensamento dentro daquele filme, você pode imaginar tanta coisa. E eu acho que é por isso que a galera não consome tanto, que eu acho que eles querem ter aquela experiência de cinema mesmo, assim, de tomar três sustos e ir embora. Mas, de fato, ainda existem muitos filmes de terror bons por aí. Eu, principalmente, gosto muito dos terrores mais atmosféricos, mais psicológicos, como o caso da Bruxa. Tem um filme muito bom britânico que chama Possum, que é de 2018, que é muito bom mesmo. Tipo, é bizarro. Provavelmente você vai ficar com medo sem ter motivo pra ter medo, sabe? Acho que isso é o ponto forte do terror. Mas acho que a maior diferença é o público mesmo, amigão. Acho que a maior massa produz esses filmes bobos de jumpscare e acho que eles nem se importam tanto com a imersão, nem com a mensagem, né?
É, e também é o que dá dinheiro. É o que dá dinheiro, né, amigão?
Ah, é o que o público consome, né?
E as produtoras, então, eles querem isso, né? A maioria das produtoras vão fazer filme pra isso, pô.
Exatamente. O próprio gênero de zumbi, né, com o George Romero, é uma crítica social. E sempre foi utilizado como tal essa questão dos zumbis, né?
Sim.
Antigamente tinha questão racial, depois passou pro consumismo e por aí vai, né? O distanciamento social que as pessoas andam tendo nessa era da tecnologia. E a gente vê que esses filmes que fazem sucesso hoje de terror é o que eu falei, é o filme mais bobinho possível. E de verdade, amigão, assim, tipo, você para e olha assim, você pensa assim, como que isso, tipo, faz tanto dinheiro, sabe? Tanto bom por aí, com uma premissa melhor, com uma ideia melhor, com execução melhor. E não tem o mesmo foco, né? Mas é engraçado, mas é muito cíclico também, porque no começo dos anos 2000, depois de Jogos Mortais, o público só queria consumir esse gênero, né, do torture porn, assim, esse gore, essas torturas, tipo, exacerbadas, né? Então, em algum momento, eu tenho esperanças que o público vai voltar a consumir um terror de qualidade.
Não, eu achei que com O Homem Invisível, que até a gente fez um episódio também, aquele mexeu muito mais comigo, porque era um suspense e ele trabalhava com vários gatilhos emocionais. Pode ser que você não tenha nenhum gatilho, né? E aquele filme passe realmente no clima da tensão, de onde o homem invisível tá, se ele vai atacar, ou se realmente a moça tava pensando, inventando coisa da cabeça ou não. Mas pra quem tinha aqueles gatilhos, foi um puta filme de você ficar assim, impressionado, 2, 3 dias. E eu acho que é exatamente isso que o Max falou. Cada época o pessoal invoca com algum tipo de coisa, né? Nessa época dos Jogos Mortais, até o terceiro, era prima, assim, maravilhoso. Talvez hoje eu assista, ache a ideia bacana, mas essa ideia de pegar um jogo psicológico com um fundo moralista, pra mim hoje já não funcionaria. Naquela época de 2000, né, aquele começo de década, eu falei, nossa, realmente, se tivesse, qual que seria a sua função ali? Até uma coisa mais filosófica, né, você cortaria a sua perna, não cortaria, né, pro cara ali ficar de voyeur assistindo aquela interação humana. E a gente até viu um pouquinho disso no filme do Batman, né, quando eles estão lá nas barcas lá, né, uma barca com presidiários e uma barca com pessoas, ó, quem vai explodir primeiro, né, fica mais nesse jogo psicológico. E agora, como eu falei, eu consumo muito pouco. Agora, eu vi aqui no Google o filme que eu assisti, chama A Marca do Demônio. É um filme mexicano, que até ele, na época da quarentena, entrou nos tops da Netflix como um dos mais vistos. Mas é super fraco, não tem essa questão dessa jogada psicológica. E acho que outra coisa também que desbancou uma questão dos filmes, quando a gente era mais novo, a gente era muito mais ligado à igreja, muito mais ligado à religião. Então a gente sempre foi criado naquele antagonismo, né? Cristo e o demônio. Então falar demônio, capeta, não podia nem falar dentro de casa a palavra, porque já podia atrair coisas ruins. Então já tinha uma aura muito antes de você pensar em assistir esse filme. Os filmes já saíam com uma aura só, olha, esse filme fala de capeta. Você fica, toma cuidado, não assiste filme de noite, não. Não pode assistir um filme com a luz apagada. Então, antes, já criava aquela atmosfera de que você ia assistir uma coisa que você ia ficar muito assustado. Então, você já ia pro cinema ou alugava, né, fitas para assistir em casa, na própria televisão, já trancando de medo. Porque foi, se eu assistir, eu sou uma pessoa muito corajosa, porque, olha, eu não vou na igreja, e o padre falou que não pode, que esse livro foi proibido, esse filme foi proibido pela Igreja Católica. Tem uma... Então, acho que naquela época tinha essa questão de religiosidade na própria cultura. Hoje o pessoal está um pouco mais afastado dessa questão de religião, e quando se fala de demônio, de invocar coisas das trevas e tudo mais, o pessoal, não, beleza, então, vamos lá. Então, acho que também tem essa questão para ser pontuada, né, a aura que vem antes do filme.
Pô, 2000 e pouquinho, e a gente tava brincando de Charlie na escola lá, tentando conversar com o Morse.
Né, na minha época era a loira do banheiro, você acha? Minha filha fez isso aqui em casa. Eu falei, você tá doida, menina? Eu nunca fiz isso também. Eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha feito. Eu morria de medo. Os meninos ficavam todo mundo quietinho. Falavam assim, ó, todo mundo saia correndo. Nem olhava pra trás. Não tinha irmão, não tinha amigo, não tinha nada. Quem caía, ia embora correndo. Eu falei, eu vou ficar lá pra saber o que é esse ó. E todo mundo ficou quieto, de jeito nenhum. E essa geração de hoje não tá nem aí. Ah, não, eu vou aqui, que a aula. O máximo que a gente fazia era brincar com compasso. Era um negócio assim, nossa, vamos brincar de copo e compasso. Nossa, minha mãe não pode saber, minha catequista não pode saber, fulano fez isso. Então todo mundo ficava muito impressionado. Hoje não, os meninos não tá nem aí com nada. Então acho que isso também influi nessa questão dos gêneros de filme para impressionar ou para o pessoal assistir.
É interessante que antigamente as pessoas realmente sentiam medo, né? Ou, antigamente as pessoas saíam das sessões antes mesmo do filme terminar. Isso acontecia, assim, real, oficial. Hoje eles fazem isso como página sensacionalista do Facebook para poder vender. Pra você poder assistir o filme, né? Chega lá, o filme é horrível. É tipo, um marketing para você ir lá e comprar o seu ingresso e enriquecer ainda mais a produtora.
Exatamente.
Voltando aqui pro nosso especial aqui sobre o Evil Dead, amigão. Eu acho que o grande triunfo do filme aqui são as possessões, as formas que elas acontecem, o gore em cima disso tudo, né? A maquiagem, que é esplêndida, e também junta a isso a sobrevivência do Ash. Acho que essas são as duas questões que a gente tem que pontuar aqui, e que são características não só do filme, mas da trilogia e da franquia em si.
Ah, é genial, né, amigão, essa questão dessas possessões, né? Porque acaba que não possui só os corpos, né? As árvores estavam, tipo, possessas também, né? Tanto que até tem a cena, tipo, super nada a ver do filme, que é...
Bizarríssimo aquilo, não... aquilo não sei quem deu aquela ideia, realmente não sei, espero que não seja o Sam Raimi.
Pior que foi, amigão.
Pode ter sido mesmo.
Ele disse que se arrepende, mas a questão da árvore estupradora, né, tipo, é bem bizarro, foge do... Do contexto que é o próprio filme, né? Acho que ele só queria chocar mesmo, assim, mas é bizarro. Mas é interessante ver esse poder dos demônios em si, né? Porque eles possuem, eles tentam trazer as pessoas...
Pro lado, né? Pro lado deles.
Eles tentam...
manipular.
Eles tentam manipular as pessoas... E pra possuir elas, e tipo, o único intuito deles ali é possuir o maior número possível de pessoas, porque eles nem têm um intuito em si. Mas é muito bacana a questão das possessões, né? E é engraçado ver que foge, né? Porque se você for ver esse filme aqui, o primeiro Evil Dead, depois de ver vários filmes, né, onde tem várias Final Girls, né, você vai reparar que a irmã do Ash seria uma... Totalmente uma credível Final Girl, né? Porque ela tá avulsa no meio dos casais. Ela parece ser, tipo, a mais
cardíaca
de todas ali. Ela é a primeira a ter contato, mas ela também é a primeira a ser possuída. E uma outra questão também que é legal ver na questão dos estereótipos, né? Que é o rapaz, né? O jovem que se passava ser o mais corajoso de todos, né? Que é o que bota as fitas. A hora que o negócio aperta, ele só quer ir embora, né? Porque ele tá amedrontado com toda a situação que ele tá vivendo, né? Porque, aparentemente, os demônios estão possuídos. A única forma de você matar eles é desmembrando o corpo. Então você vê um negócio bizarro. Mais pra frente, na franquia, a questão de você destruir a cabeça dele como um zumbi também funciona. Mas é muito bacana ver a questão da posição e como é a maquiagem feita, né? Que depois virou uma maquiagem característica. No primeiro filme, em alguns momentos, ela ainda é meio feia, mas depois, na sequência de todos os outros filmes, da própria série, é primoroso. E é muito bacana ver isso e ver como Ash se torna no Final Boy, praticamente.
Final,
né?
Boy, né?
Que ele, tipo, tinha medo, assim, no começo, né? Ele ficava receoso de matar. Ele não consegue desmembrar a namorada dele, mesmo sabendo que ela estava possuída. Aí ali a gente tem o primeiro contato do Ash com a motosserra, que depois é a característica do personagem, que é o braço de motosserra. Mas é muito legal ver essa questão das possessões demoníacas, de como eles agem, né? Eles tentam manipular, tipo, em alguns momentos eles saem do corpo, assim, deixam a aparência normal e tentam convencer a pessoa pra soltar eles, não sei o quê, pra não fazer mal com eles. E assim que você se vira, eles já voltam aquela aparência de demônio e só querem te matar. E é muito bacana tudo isso. Eu acho que é uma mitologia muito rica. E é muito bacana também a questão do gore, né, amigão? Que aqui é o exagero total, né?
Exageradíssimo, né?
A questão do sangue aqui, acho que metade do orçamento do filme foi só em sangue falso. Porque é incrível a quantidade de sangue que tem. E você vê que dos três filmes da franquia, isso é o que tem menos sangue ainda. Então é um negócio assim que é característica mesmo. É o excesso de sangue, é o excesso de maquiagem, é o excesso de mostrar cenas mesmo, né? O exagero total. Porque depois a gente tem esqueletos dançando, a gente tem um balé clássico de uma mulher sem cabeça no filme 2. Então é uma coisa fenomenal, assim. Acho que virou a cara da franquia.
E, amigão, no caso dessas possessões, como eu não me recordo se a galera precisava realmente estar morta, eu acho que não, né?
Não.
Como que era feita essa manipulação deles?
Então, depois a gente aprende que os demônios candarianos, né, eles são em estado ali normal, eles são uma sombra. Então eles entram no corpo da pessoa e tomam conta, eles podem passar de uma pessoa para outra.
Mas então, tipo... não é necessário uma...
Morte.
Afirmação sua, por exemplo. Não, você pode entrar. Eles entram em quem eles querem.
Exatamente. Não precisa disso. Eles só entram no corpo da pessoa. Tanto que no fim desse filme, né, a gente vê o demônio indo em direção a Ash. Sim. Crash acaba possuído no começo do filme 2, né? E a gente tem a questão de que quando tá quente, né, que é o sol, eles não conseguem se manifestar, então deixa a pessoa livre. Mas é, eles conseguem possuir qualquer pessoa à livre vontade, eles só precisam ser chamados pra esse plano, sabe? Eles estão em estado inerte. Eles
são invocados, né?
É. Eles estão em estado inerte ali, e quando se recita a passagem no Livro dos Mortos, eles voltam à vida assim e eles vão possuir quem estiver perto. Então, tipo, o fato do Ash ter sobrevivido foi um grande ato mesmo de sobrevivência, porque é muito, muito pouco provável, né? Porque basicamente eles não morrem, né? Você tem que, tem que partir o corpo mesmo, né? Você tem decepar todas as partes.
E até o Ash fica conversando lá com o amigo dele. Não, amigo, aguenta até amanhã de manhã, né? Porque seria uma alternativa não matá-lo, né? Porque no comecinho eles ficaram muito resistentes, né? A matar principalmente as meninas. E aí, não, tenta aguentar mais um pouco, né? Tentaram prender aquela outra lá no porão, mas viu que não ia ter como, né? Eles eram muito em números, eram muito mais gente, né?
E uma clássica cena é o final do filme, quando o Ash ele consegue ali no seu final boy aí, como o amigão havia falado, consegue esperar o início da manhã para poder se safar de alguma forma. E nós temos ali aquela câmera rápida, alucinante mesmo, chegando até ele, possuindo, como o amigão falou. E aqui, amigão, a câmera é um recurso assim. Assim como a possessão e a questão do Campbell, né, do Ash sobreviver, acho que são os três pilares do filme, né? Tudo bem que o roteiro ele é bem legal, ele é um roteiro ok, mas eu acho que esses três pontos são os que mais divergem dos outros, porque são eles que sustentam o filme inteiro e também todo o seu desenvolvimento. A câmera que traz atenção, é a câmera que traz todos os movimentos, tanto do Ash quanto das tensões da tentativa de sobreviver da própria irmã do Ash quando ela vai para a floresta e ela volta correndo, aquela perseguição, ela é muito bem feita, a câmera ali em primeira pessoa na questão dos demônios também é muito interessante, igual o Miguel disse, quase nunca vi isso antes. Então acho que esses são os três pilares, não sei se vocês concordam, mas a questão da câmera também aqui é um recurso muito positivo. Tem aí um dedinho dos irmãos Coen, então com certeza é qualidade, né, amigão? Né, Lívia?
Sim, com certeza. A câmera ali foi um dos motivos para eu ter assistido, né? O movimento que faz com as câmeras, o tipo de captura ali, né? Ele trabalha muito com a questão de ângulo. A câmera realmente é um personagem, na verdade, é a visão do demônio ali, né? Então ajuda muito na construção dessa ambientação. No comecinho, né, antes de ter aquela cena com o caminhão, eles cruzando com o pessoal na estrada, né, a câmera vinha e você não sabia por que ela tá vindo, né, a velocidade dela, o tanto que ela tremia, né, porque geralmente, se for pegar uma câmera para fazer uma cena numa tomada só, né, a câmera fica imóvel, né, ela vai só mostrando os planos. Ali não, ela tá tremendo, então você sente alguma coisa que, tipo, não tá sozinha ali, tem alguma coisa que tá fazendo ela mover, uma velocidade mais ou menos, né. Então é muito bacana, a parte da câmera foi muito bem trabalhada, foi uma inovação para a época também, né?
Com certeza. E aí, amigão, o que você acha a respeito da câmera no filme também?
Eu já tinha comentado, eu acho que a câmera é muito bem utilizada, tanto nos planos normais do filme, como a questão da perspectiva mesmo, do ponto de vista dos demônios, né? E acho que a cena final representa muito bem isso, que você acha que o Ash se safou de tudo e você vê, tipo, o demônio tá vindo atrás, e toda aquela cena dele passando por toda a cabana, as portas se destruindo enquanto ele passa, até chegar no Ash, então, tipo, é um fator que agrega ainda mais ao filme, né? Que, apesar do pouco orçamento, eles tinham alugado uma grua e eles só utilizaram ela pra aquela cena, tipo, então... você vê que, tipo, foi um dinheiro bem gasto, assim, mas eu acho muito bacana toda essa questão da câmera, e acho que, como a Lívia falou, tipo... É questão de inovar mesmo, porque a gente nunca tinha visto essa questão de perspectiva assim em filmes de terror, e acho que é super bacana a gente ver a visão do outro lado, né? Não ver só a visão do protagonista.
Perfeito, meus queridos amigos. Vocês querem colocar mais algum adendo aqui no nosso episódio de hoje, especial Mês das Bruxas, clássicos do terror aqui do podcast dos amigões? Lívia, amigão?
Ah, eu só acho que... é bacana destacar que, como eles não tinham orçamento, eles conseguiram, tipo, pagar, contratar um ator, se tem o salário mínimo ali, né, estabelecido pelo sindicato dos atores, né. Então, como os atores eram sindicalizados ali, eles utilizaram nomes falsos, né, pra galera usar, e, tipo, os caras nem terminaram o filme, né, amigão,
não.
Porque faltou dinheiro ali, e, tipo, eles não tinham dinheiro e, tipo, o Sam Raimi ofereceu pra galera que pagava $30 por semana, então acho que, tipo, não valia a pena ficar numa cabana isolada.
É, e as condições também eram ferrenhas, né, tava muito frio na época, né, então a galera passava maus bocados aí, amigão, e... Diz as lendas aí da galera, do pessoal que trabalhava, o próprio Campbell, que o Sam Raimi faziam eles gravar a mesma cena por horas e horas e horas. Refazer, tipo um Kubrick da vida fazendo The Shining, sabe? O negócio era cansativo demais.
É, a cena da Cheryl na floresta lá, ela teve que correr de camisola e de descalça, né? Então, tipo, ela teve que fazer várias vezes, tipo, ela saiu regaçada da cena, porque, tipo, sim, é muito espinho, é muito cipó, tipo, cortando a pele mesmo. Então, ela terminou essa gravação, tipo, querendo ir embora do filme, mas como ela era amiga de infância do Bruce e do Sam, ela acabou sendo convencida a ficar, né? Mas você vê que, tipo, foi uma galera que acabou sofrendo um pouco, né? Porque fazer um filme no meio do nada, né? Porque a cabana ficava no meio do nada e gravava várias e várias horas por dia. Não tinha nem energia elétrica, então foi um negócio complicado aí pra galera.
E, Lívia, algum adendo que você queira colocar? Eu acho que é bom a gente frisar aqui, mais uma vez, a atuação do Bruce Campbell, né, Olivia?
Sim. É, ele começa assim, todo engessado, né? Todo... até não expressando muitas emoções, né? E com o filme, no decorrer do filme, ele vai se liberando mais. Eu acho que, inclusive, isso deve ao fato desses perrengues que a equipe passou. Porque, querendo ou não, passar frio, passar horas e horas gravando, regravando, vai causando uma tensão muito maior ali entre o elenco e a produção. E isso acaba afetando muito na qualidade da interpretação dos personagens, né? Pra ele, que estava no estereótipo do cara certinho, né? E aquilo que ele tinha que ser a voz racional ali no meio deles, né? Porque tinha um moço que era corajoso, mas inconsequente, tem a menina ingênua, né? Tem a irmã dele que passa aqueles apuros na floresta. Então eu acho que até essa questão desses perrengues, dessas questões de não ter orçamento direito, né? Dos locais onde foram feitas as filmagens, contribuiu para essas interpretações, inclusive para dele.
Uma curiosidade interessante é que quando haviam as possessões, né, o pessoal tinha que colocar um artefato no olho que praticamente os deixavam cegos. Então, em diversas cenas em que eles manuseavam materiais que eram perigosos, várias cenas, por exemplo, da personagem da Betsy, né, que era a namorada dele, não, qual que era o nome? Do Ash? Eu não lembro o nome dela.
Linda, não é?
Era linda, né? Então, muitas das vezes, quando ela... naquela cena, principalmente quando ela veio pra cima dele, quando ela fica com a possessão e tal, e ela tá com um artefato muito perigoso, o Ash precisa combater ela e ele luta com uma pessoa praticamente cega ali. Ela às cegas ali, e ele tentando combater, e todo mundo tentando fazer tudo de uma forma muito natural. E creio que é muito difícil atuar dessa forma. Assim como a gente trouxe nas curiosidades do massacre da Serra Elétrica, né, amigão?
Ah, e tem que ressaltar que eles fizeram tudo isso ganhando pouco, né, amigão?
Muito. Acho
que
exatamente.
É um fator ainda maior, né? Você topar fazer isso, ganhando pouco, sofrendo muito, cara. Tipo, você tem que gostar muito do que você faz mesmo. Porque acho que a galera deve ter passado maus apuros, assim. Chegar a ponto de desistir de continuar gravando o filme, né? Então... acho que não, ele virou um clássico hoje, mas a galera que tava envolvida aí passou por poucas e boas, que a gente nem imagina, né? Isso é só que vem a público, imagina todo o resto que eles passaram.
Tem que ser muito amigo, né? Muito amigo. Igual sua amiga de vocês, mas tem esse... Bom, vai assistir O Exorcista, infelizmente não vou poder ajudá-los. Acabou minha cota de filme de terror.
E assim como no Massacre da Serra Elétrica, aqui no Evil Dead eles usaram... principalmente naquela primeira cena, quando o Ash usa a motosserra de verdade. Então ali ele coloca a motosserra bem perto do peito da Linda quando ele vai começar a cortar ela e não corta, porque ele tem aquele momento romântico, né? O que eu amo é a trilha sonora também, né? Quando do nada você tá num momento de tensão, tem um momento romântico, a trilha sonora muda repentinamente. Eu acho que é um espetáculo. É um espetáculo. Sahraim me acertou demais na trilha sonora, de verdade.
É, todo aqui é um grande acerto, né, amigão? Acho que... Por isso que ele é eternizado, o filme, né? Acho que não tem nada que passa assim, que você fala, pô, isso aqui é ruim, cara. Tipo, não, tudo é bom, velho. É incrível isso, tipo... Eu sou muito fã de quem consegue fazer algo com pouco, né? Como foi, tipo, o filme do Massacre da Serra Elétrica. Como é feito os filmes de terror aqui no Brasil. E quando, tipo, fica bom, cara, você tem que tirar o chapéu mesmo. Porque é tão difícil fazer um filme, né? Imagina fazer um filme sem condições de fazer um filme. Acho que é o que mostra o talento e a genialidade da galera ali, né? Eu acho que o Stan Campbell também tem melhor atuação porque ele nem tinha escolha, né? Acho que ele ficou pensando assim, que se eu não fizer esse negócio bom de primeira aqui, eu tô fudido, cara. Ficar mais tempo nessa cabana aqui, velho.
E como que a vida dá voltas, né? O Sahraim aí, com um orçamento de pouco menos aí, de $350 mil, depois vai fazer um Homem-Aranha, com um orçamento aí que é praticamente $350 milhões, né? Só pra você fazer o filme. O mundo dá voltas, o Sahraim merece.
Ele só não merece pelo Homem-Aranha 3, mas merece.
Mas o Homem-Aranha 2, ele combate todo o resto do...
Não, o Homem-Aranha 2 é o melhor disparado infinito, mas o Homem-Aranha 3, que o cara, né, vem um trem do espaço ali e ele vira emo, aquilo pra mim, desculpa, não dá.
Essa rainha, né?
É.
Amigão, Lívia, mais algum adendo pra gente encerrar aqui com as nossas notas, claro?
Ah, só acho que se você viu o primeiro Evil Dead, veja o Evil Dead 2, veja Army of Darkness, né, que eles mudaram o título e não colocaram Evil Dead 3. Mas vejam a trilogia, vejam a série. A série é muito boa, de verdade. Tem todas as três temporadas na Netflix. E é muito bacana. Tem a Lucy Lawless, né, que fez a Xena durante duas temporadas. Uou. Da série.
Maravilha.
O Bruce Campbell, no papel, é que ele tá no máximo da comédia, assim. Ele tá demais nesse filme. E como eles tiveram bastante orçamento, a questão do exagero aqui também é muito grande. O que você mais tem é banho de sangue. É cena, tipo, bizarra. Na segunda temporada tem uma cena muito boa que o Ash tem que achar o Necronomicon dentro de um morto num necrotério. Só que aí o Necronomicon possui um cara que tá, tipo, aberto, assim, e o cara, tipo, tenta pegar o Ash com as tripas, sabe? Tipo.
Nossa.
E aí, tipo, ele tá com a barriga aberta, mas ele, tipo, puxa o Ash pela bunda, cara, e o Ash fica, tipo, com a cabeça no buraco da barriga. É bizarro, mas é muito bom. É um humor totalmente diferente, mas é muito
Max,
bom.
Eu estou com medo de você.
Então vamos encerrando aqui os nossos debates sobre aqui o episódio de Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante. Lívia, sua nota de 0 a 10 para o filme e também suas considerações finais.
A minha nota é igual o dia de hoje, 10...
10/10.
É um filme clássico, é um filme inovador. A questão do baixo orçamento, claro que influenciou em muitas coisas, mas influenciou positivamente para a construção do filme, como ele foi feito. É um filme que tem a trilogia também muito perfeita. Eu tava lembrando do joguinho de... Cara, foi uma viagem muito doida. Falei, vamos jogar o joguinho, mas assim, eu não sei nem qual plataforma que poderia achar isso. Mas se vocês puderem consumir mais dessa trilogia bacana, e espero que esses diretores novos ou que pretendem fazer coisas nesse gênero de terror bebam dessa fonte, né? Tanto do gore, como do terror, como das inovações, que seja com um jogo de câmera, com uma coisa super simples, né? Não precisa ter muito dinheiro para aqueles efeitos especiais, mas pelo clima de tensão, pelo jeito como a história foi conduzida. Então minha nota é essa aí, 10/10.
Amigão, Evil Dead aí do Sahraim, sua nota de 0 a 10, suas considerações finais.
Eu também dou nota 10, amigão. O filme tem alguns defeitos na questão de maquiagem, né, e tal, mas passa desapercebido total, porque a imersão é muito boa. É um filme que é engraçado se você for assistir hoje. E acho que ele marca um precedente muito bom pros filmes trash, né, que é um filme trash bom, cara. Tipo, é um filme trash que você, tipo, não tá ali só pra rir das coisas ruins. Você tá ali pra se divertir E é isso, acho que o Sam Raimi acertou muito bem nisso. Até por isso que tem uma franquia tão vasta, né? E acho que muito bacana, vejam todos. Cada um vai mudando um pouco o tom. Esse primeiro é um pouco mais focado no terror mesmo, mas o 2 já é mais trash. O 3 é uma aventura trash, que é melhor ainda. Mas é isso, assistam Evil Dead, nota 10.
Minha nota é 10 também para o filme. Eu amo essa trilogia, a gente tava até conversando antes lá, quando a gente foi fazer a nossa pauta, né, amigão? Não teria como deixar um dos filmes, ou a gente falar um pouco mais sobre a trilogia aqui, de fora desse nosso especial. Amo o que o Sam Raimi faz com as câmeras do filme, acho que é o ponto principal dele, eu acho que é o grande artefato do filme. Não tanto com o desenvolvimento dos personagens, que eles praticamente estão ali para morrer, mas o desenvolvimento do Ash é impressionante. O como ele consegue até ir atuando melhor com o passar do filme. O Bruce Campbell junto com aí nessa dobradinha com o Sam Raimi, eles que eram amigos de infância. A questão do gore, ele é muito, muito interessante. Eu acho que essa o Evil Dead também vai muito da questão do gosto, né? Talvez se você não gostar um pouco mais, não ter um pouco mais de cabeça, não cabeça de cabeça mesmo, não ter mais visão para assistir esse tipo de filme, talvez fique um pouco mais complicado para você que gosta do gênero de terror, mas não gosta dessa ramificação do terror que é mais voltada pro trash. É um gosto seu, com certeza, um gosto meu, então cada um tem o seu gosto, mas para quem gosta essa questão aqui do gore, do trash e do sangue e das mortes e ainda ter como um segundo plano, como o Max falou, a questão dos demônios, do livro, eu acho que isso vale muito a pena, porque não deixa a história ficar ruim, e o roteiro que é trabalhado em cima disso também fica muito bem trabalhadinho. Encerrando aqui então o nosso especial, o segundo filme aí, do nosso especial do Mês das Bruxas, até o dia 31 nós estaremos fazendo o nosso especial. Lívia, gostaria de agradecer aí sua presença mais uma vez. Que bom que você tirou um tempinho aí da sua agenda para falar sobre Evil Dead conosco. Muito obrigado mais uma vez e com certeza logo logo estaremos juntos novamente.
Ô Rafa, eu que agradeço o convite. Espero que não seja com filme de terror, por favor. Mas queria agradecer o cara do YouTube que colocou o filme picotado, 9 partes, mas com a dublagem antiga, maravilhosa também, que a gente tem que ressaltar. Meu a dublagem Deus. Feita desse filme ficou assim, redondíssima, ficou assim, perfeita, maravilhosa. E agradecer ao Max também, você pelo carinho, pelo convite. E um abraço para todas as minhas amigas bruxas também, pelo mês. Aquele abraço carinhoso. E todo mundo siga o podcast dos Amigões nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, nas outras plataformas de podcast. E dê essa força para a gente sempre. Obrigada, obrigada mesmo. Beijão.
Valeu, Lívia. Muito obrigado por nos ajudar sempre aí. Amigão, estamos aí chegando ao fim de mais um episódio. Muito bom falar com você também. Com uma das nossas trilogias favoritas aí. E antes de nós encerrarmos e você dar as redes sociais do podcast Amigões, nós estamos falando sobre um filme do Sam Raimi. Sam Raimi que tem um grande filme dele, que é o Arraste-me para o Inferno, né, amigão? Fala sério. Filmaço. Valeu, amigão. Mais uma vez aí juntos.
É nóis, amigão. Sam Raimi fez de tudo, né, amigão? E esse filme é bom também. Eu ainda prefiro os Evil Dead e tal. Mas o Arraste-me para o Inferno, acho que dos filmes de... Acho que ele é de 2015, não é? Alguma coisa assim.
Eu acho que é, amigão.
Dessa leva mais nova, assim. Ainda mais que foi feito pro grande público. Então ele é um dos melhores, com certeza. Mas é isso, amigão. Semana que vem a gente vai falar do quê? Do Exorcista.
Exorcista, amigão.
Um grande clássico aí. Acho que todo mundo, quando era criança, tinha medo de assistir esse filme.
Quando era criança?
Galera tinha medo mesmo, acho que hoje talvez nem tanto, mas com certeza a gente vai falar dele semana que vem, é um grande clássico, mas é muito bom. Acho que eu sempre tive vontade de falar sobre Evil Dead aqui, né? Então, sempre que a gente ia fazer foco eu comentava sobre. Dessa vez a gente encaixou aqui, muito bom falar sobre esse filme, eu adoro bastante mesmo. E é isso, se vocês quiserem ver a cena que eu tinha comentado um pouco antes, é o segundo episódio da segunda temporada da Ash vs Evil Dead. É uma cena ótima, de verdade.
Eu tô chocada com as fotos aqui, mas tá tudo bem. Meu pai tá na sala, então não preciso ficar com medo.
Mas é isso, sigam o podcast dos Amigões, como a Lívia comentou, tanto no Instagram quanto no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, e até semana que vem.
Um grande beijo, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!